Esse é o nosso Deus. A gente terminou a série passada olhando para um episódio muito marcante do Evangelho, que é quando Jesus, depois de ressuscitado, ele vai encontrar com os discípulos que haviam abandonado a missão e voltado à pesca. Vocês estão lembrados? Pedro havia negado Jesus 3 vezes, não somente ele, mas os outros discípulos também não negaram expressamente, pelo menos não está registrado, mas eles abandonaram Jesus, deixaram Jesus sozinho e voltaram à antiga vida que eles levavam antes de Jesus. Os discípulos caminharam com Jesus por cerca de pelo menos 3 anos. E cada um deles estava envolvido numa atividade profissional. A gente encontra no início do Evangelho de Marcos, Jesus caminhando na beira do mar da Galileia, e ele olha 2 irmãos que estão no barco fazendo a sua atividade de pesca. Um deles se chamava Pedro, o outro André. E Jesus então faz um chamado para eles: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E daí então eles passam a caminhar com Jesus. Jesus chama outros homens também, mais 2 irmãos que estão num barco mais à frente, depois na coleteria, depois outras pessoas vão se juntando. E esse chamado de Jesus continua sendo feito para esses homens: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens, pessoas que estarão levando outras pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, porque Marcos registra isso, que a mensagem de Jesus, quando aparece, é: o tempo chegou, o reino apareceu, está entre nós, por isso arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, o reino de Deus estava sendo instaurado no aparecimento de Jesus, e Jesus está chamando homens para o acompanhá-lo, para ajudá-lo nessa tarefa de espalhar a boa notícia, que é exatamente o Evangelho, de que o rei de toda a terra chegou, que o seu reino está sendo instaurado. E aí, Jesus é preso, Jesus é julgado, ele é crucificado, ele é morto, sepultado, e todos esses discípulos que passaram alguns anos caminhando com Jesus, aprendendo sobre o reino de Deus, não só através de informações que Jesus falava nos seus ensinos, mas também através da própria visualização prática que Jesus vivia. Jesus não só ensinava sobre o reino de Deus, mas ele vivia o reino de Deus. E esses discípulos estão acompanhando, mas eles parecem que esqueceram de tudo e voltam novamente à sua atividade anterior, antes desse chamado para seguir Jesus. E aí é preciso Jesus aparecer novamente e vai ter um episódio muito marcante, que é a conversa de Jesus com Pedro, que foi o que o negou por 3 vezes. E nessas conversas que Jesus está tendo com Pedro, todas elas terminam com essa fala de Jesus: siga-me, siga-me. Que é por isso que a gente vai começar uma série agora, que é exatamente essa fala de Jesus: siga-me, siga-me. Por quê? Imagine uma igreja que não é muito diferente dos discípulos. Na verdade, a igreja, eu acho que você sabe, é a reunião dos discípulos de Jesus. Jesus está chamando pessoas, essas pessoas vêm para perto de Jesus, e elas estarem perto de Jesus, estão umas com as outras, então comunidades vão sendo formadas, e vão sendo então denominadas de igreja, a manifestação do corpo de Cristo, seus pés e suas mãos. Então a igreja é o grupo de discípulos que se reúne numa localidade. Nós somos aqui chamados de Igreja Missionária O Farol, um conjunto de discípulos de Jesus que se reúne nesse lugar. E nós não somos muito diferentes desse grupo inicial de discípulos que foi chamado por Jesus, que caminhou com Jesus, que viu tudo que Jesus fez e ainda assim no final o abandonou e voltou à sua antiga profissão. E que precisou que Jesus fosse lá novamente relembrar a eles qual era a identidade deles, que não era mais de pescadores de peixes, mas de proclamadores do reino. Então, imagine que nós somos essa igreja, esse conjunto de discípulos hoje aqui, e não somente aqui, eu quero que você pense até mais amplamente, não só na nossa igreja, mas nas igrejas que existem por aí, com belos prédios, com cultos organizados, com louvores de qualidade. Imagina essa igreja que tem pregações bíblicas, ministérios funcionando, uma agenda cheia de eventos, pessoas que estão chegando todo domingo tem gente aparecendo. Mas quando a gente olha profundamente para essa igreja, há algo que nos chama a atenção, que é preocupante. Porque a gente entende que esses homens, eles voltaram à pesca porque eles foram literalmente para um barco de pesca, estavam com redes nas mãos e eles estavam na atividade de pescar peixes. Mas possa ser que nós, enquanto discípulos hoje na igreja, não tenhamos um barco fisicamente, sabe, uma rede, não tenhamos peixes, mas estejamos fazendo a mesma coisa. Ou seja, nos afastamos do chamado inicial de Jesus. Nós somos uma igreja, pessoas chegando, o culto acontecendo, as músicas sendo cantadas, a mensagem sendo pregada, as pessoas chegando, conversando rapidamente entre elas, depois que acaba o culto, ou antes, depois voltando para casa, e semana após semana isso está acontecendo, está se repetindo, durante meses, talvez anos para alguns, mas talvez, gente, essas pessoas, essa igreja, esteja como os discípulos estiveram naquele momento que estavam no barco pescando peixe novamente. Ou seja, longe do propósito inicial, longe da vocação inicial que recebeu de Jesus, longe da missão que Jesus convidou-os a participar. Já parou para pensar? Uma igreja que parece aos nossos olhos saudáveis, porque a gente vai considerar muitas vezes que uma igreja ela está saudável, é boa, por causa do movimento, da estrutura, da visibilidade, mas será que essa igreja ou essas igrejas estão, me ajuda aí, João, cumprindo sua missão? Será que elas estão cumprindo a sua missão? A igreja, não só a nossa, mas a igreja de Jesus, espalhada por todos os cantos dessa terra, em pequenas comunidades ou em grandes comunidades de discípulos, será que elas estão cumprindo a missão ou será que elas voltaram a pescar peixes naturais, com redes artificiais, com um barco humano? Essa é a reflexão que eu quero fazer. Porque a gente vai olhando para a igreja e a gente vai fazendo perguntas do tipo, quantas pessoas vieram? Quantas cadeiras estão ocupadas? Quantos eventos legais a gente está realizando? Quanto é que nós arrecadamos? Quantas pessoas nós estamos tendo de visitantes? A gente vai olhando para, parece que como aqueles pescadores, para a quantidade de peixes que eles são capazes de arrastar. É interessante, porque observe que Jesus, acho que não está funcionando, João. Jesus nunca chamou a igreja apenas para reunir pessoas. Jesus chamou a igreja para formar discípulos. E eu gostaria que você pensasse isso. O slide anterior, por favor. Jesus não chamou a igreja, aí, apenas para o quê? Reunir pessoas. Jesus chamou a igreja para o quê? Formar discípulos. E é por isso que, naquele encontro que Jesus teve com aqueles discípulos, eles pegaram muitos peixes. Muitos peixes. Mas após eles fazerem a refeição que Jesus preparou, Jesus vai dizer para eles o quê? Sigam-me. Agora, sigam-me. Agora, vão e façam discípulos. Restaurou a identidade deles, fez eles perceberem que a missão era completamente diferente daquela que eles imaginavam. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque a gente está confundindo hoje frequentador com discípulo. A gente está confundindo hoje pessoas que estão participando da igreja, mas que não são discípulos. São pessoas que assistem, que consomem, que admiram Jesus, que acham bonito as palavras de Jesus, que acha que a proposta do cristianismo é interessante, é legal. Estão procurando experiências religiosas, mas eles estão fazendo exatamente aqui essa pergunta: o que é que essa igreja pode me oferecer? O que é que essa igreja pode me oferecer? Esses são os frequentadores. Os discípulos, eles são diferentes. Eles são pessoas que decidiram servir, reorganizar a vida por causa do chamado de Jesus lhe fez. Eles estão negando a si mesmo, tomando a sua cruz, carregando ela diariamente e o seguindo. E eles estão, então, perguntando a seguinte pergunta: como eu posso participar daquilo que Jesus está fazendo? Enquanto uns perguntam o que é que essa igreja pode me oferecer, são os frequentadores, os discípulos estão perguntando como eu posso participar daquilo que Jesus está fazendo. É por essa razão que Jesus vai exatamente dizer àqueles discípulos: sigam-me. Não simplesmente se reúnem em algum lugar, me assistam, ouçam as minhas palavras, mas sigam-me. Ou seja, entrem num relacionamento comigo que é intencional, que é transformador e participativo, porque é exatamente isso que significa seguir Jesus. Seguir Jesus significa entrar num relacionamento intencional, transformador e participativo. Por isso que a pergunta dos discípulos não é o que essa igreja tem a me oferecer, mas é como eu posso participar com essa igreja. Porque eu estou nutrindo um relacionamento com Jesus, Ele está me transformando, então eu quero participar da missão de Jesus. Um discípulo está envolvido com Jesus em primeiro lugar. Está sendo transformado por Ele e está desejoso de fazer aquilo que Jesus fez. Então, a missão da igreja, logo, não é reunir pessoas. Quando você pensa na igreja, e eu sei que nós somos levados a isso, é imaginar que a igreja, ela cumpre o seu papel quando ela lota o seu salão de pessoas. Quando ela faz as pessoas levantarem a mão para aceitar Jesus, quando elas fazem as pessoas virem até um palco e diante de um pregador fazer uma oração, de serem batizados, de frequentarem um culto, a gente vai pensando que a missão da igreja é essa, gente, mas não é. A missão da igreja é levar pessoas a se envolverem de maneira intencional com Jesus, a ponto delas serem transformadas e então participarem da missão de Jesus. Não é à toa, eu assisti essa semana na Netflix, aliás, no YouTube, é um documentário do Brasil Paralelo, O Brasil Evangélico. Em 2030, agora, os números indicam que, muito possivelmente, a nossa sociedade terá mais da metade da população de evangélicos. É um documentário muito interessante, ele não faz críticas, ele faz apenas um apontamento de um dado que está aí. Mais da metade da população brasileira será evangélica. E aí eu faço a pergunta para você: será que nós temos discípulos de Jesus ou frequentadores de igreja? Será que dessa população de evangélicos, a gente tem realmente discípulo que está num relacionamento intencional, transformador e participativo, ou a gente tem cristão? Apenas cristão. Que diga de passagem, não sei se você sabe, a palavra cristão aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. E quando ela aparece de um modo pejorativo. As pessoas usam esse termo para se referir aos discípulos de maneira pejorativa, porque eles se pareciam com Cristo. Eles eram como pequenos cristos. Então, é chamado de cristãos, pela primeira vez, no tom pejorativo. E hoje, essa expressão não significa nada mais do que alguém que parece apenas concordar mentalmente com o cristianismo. De frequentar, de repente, um espaço, quando dá ou quando quer, de fazer, de repente, algumas ações caridosas, e então, eu sou o quê? Eu sou evangélico. Eu sou cristão. Em contrapartida, 269 vezes aparece a expressão discípulo. Então, perceba que a expressão que a Bíblia vai utilizar para se referir àqueles que estão num relacionamento intencional com Jesus, transformador e participativo, qual é? Discípulo. Não é cristão. Não é evangélico. É o quê? Discípulo. E por quê? Porque é discípulo. Quando a gente pensa nessa expressão discípulo, normalmente ela vem desse texto aqui, que está em Mateus, no capítulo 28, versículos 18 a 20. Você o conhece, eu vou ler aqui, que é exatamente quando Jesus, depois de ressuscitado novamente, eu quero que você se atente a isso, tá? Depois de Jesus ressuscitado. E o que é que tem acontecido com os discípulos? Eles tinham voltado à profissão anterior, eles tinham perdido o senso de missão. E Jesus aparece para eles e diz o quê? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e faça o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Normalmente, quando a gente fala de discípulo, a gente pensa sobre exatamente essa fala de Jesus aí, dizendo que aquele grupo inicial que caminhou com ele durante um período deveria sair pelo mundo fazendo discípulos. Mas, na verdade, essa expressão ou esse entendimento que Jesus vai utilizar aqui, ele vem muito antes. Esse trecho, inclusive, é conhecido como a Grande Comissão. Quem já ouviu isso? Quando você ouvir esse termo, a Grande Comissão, é exatamente essa passagem aí, tá? Jesus vai dizer para os seus discípulos que eles deveriam formar outros discípulos. Mas essa ideia que Jesus está trazendo para esse grupo de homens ali, ela não é desse momento apenas. Ela começou bem lá atrás, em Deuteronômio, no capítulo 6. Veja só, Deus está tirando Israel do Egito, está levando esse povo para uma terra nova, e a geração que saiu do Egito, escravizada, morreu no deserto, e uma nova geração surgiu e está prestes a entrar agora na terra prometida. Então, Deus vai orientar Moisés a que eles tivessem cuidado, porque na terra que eles estavam indo, haviam muitos deuses, haviam muitas tentações. E o perigo, então, de Israel entrar nessa terra era de abandonar o Senhor e passar a servir outros deuses. Ou seja, eles iriam receber a bênção e iriam se esquecer do Deus que os abençoou. Não é isso? Eles iriam construir casas, plantar vinhas, aumentar suas posses, mas correndo um risco, que era de esquecer quem tinha feito tudo aquilo por eles. Então, olha só o que é que vai acontecer. Isso é Deus orientando a Moisés. Ouça, Israel. o Senhor nosso Deus, ele é o quê? O único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e todas as suas forças. Essa declaração vai ser conhecida até hoje como Shema, que significa ouça, que vem exatamente dessa primeira palavra, ouça Israel. Os judeus até hoje cantam e oram essa fala de Deus por meio do seu servo Moisés. E o que é que está por trás dessa expressão é muito mais do que apenas ouvir ou escutar. Significa que eles deveriam receber, acolher e obedecer. Deus está dizendo através de Moisés para o seu povo, olha, vocês precisam mais do que saber que eu sou o responsável pela libertação de vocês do Egito, o responsável pela preservação de vocês durante o deserto e o responsável por introduzir vocês agora numa nova terra para que vocês vivam livres. Vocês precisam saber muito mais do que isso, porque isso é uma informação, ok? Vocês precisam primeiro reconhecer quem eu sou, por isso que é o nosso Deus, ele é o quê? O único Senhor. Então reconheçam isso e consequentemente voltem o seu coração para mim. De que maneira? Me amando. Amem ao Senhor. E aí ele repete de novo, o seu Deus. E então vivam em aliança comigo, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Então é isso que essa expressão Shema ou ouça quer dizer. Não é apenas informação, mas é o quê? Acolhimento, reconhecimento e aliança com Deus. E quando Deus fala isso, ele então em seguida vai orientar os pais a ensinar os seus filhos. Deus vai dizer, então, que os pais deveriam ensinar com persistência aos seus filhos a amar o Senhor, a fazer do Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. É interessante porque aqui a gente vai perceber que antes de Deus dizer para os pais que eles deveriam transmitir informações sobre Deus, eles deveriam ter uma devoção pessoal. Eles deveriam, e aqui o movimento que vai acontecer no texto é ouvir, amar e transmitir. Esse é o movimento. Você ouve, você ama e então você transmite. Então, antes de você falar coisas sobre Deus, de contar para os seus filhos sobre a história de Israel, vocês precisam primeiro o quê? Se relacionar com esse Deus. Amar esse Deus. De todo o coração, de toda a alma, de toda a tua força. E então você depois ajuda os seus filhos a fazer a mesma coisa. É por isso que ele vai dizer que todas essas palavras que hoje lhe ordena estejam onde? No seu coração. Observou? No coração dos pais. Antes de estar na boca, deveria estar onde? No coração. Antes de ensinar a verdade, ela precisava ser o quê? Vivida. Antes de ser transmitida aos outros, precisava transformar a vida daquele que estava transmitindo. Então, Deus não está entregando aqui aos pais apenas um conteúdo para ser repetido de pai para filho e filho para os filhos. Deus está entregando aqui uma vida para ser vivida. Em outras palavras, Deus não tinha intenção que eles conduzissem as pessoas para um lugar do qual elas não tivessem ido ainda. Como dizer para essas pessoas que elas deveriam amar a Deus se elas mesmas não amavam? Se elas mesmas não estavam com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força dedicada a um relacionamento com Deus? E muitas vezes a gente é assim, gente. A gente quer conduzir pessoas a lugares que nós mesmo ainda não caminhamos. E essa é a diferença entre um frequentador e um discípulo. Frequentadores, com frequência, eles querem dizer para as pessoas, fazerem coisas que eles mesmos não fazem. Então, a gente quer ensinar as pessoas a orarem, a orar, mas a gente não ora. A gente quer ensinar as pessoas a serem generosas, a fazerem boas coisas, mas a gente não é generoso, a gente não faz boas coisas. A gente quer levar as pessoas à igreja, mas a questão é, nós estamos sendo essa igreja, nós queremos levar pessoas a Jesus, mas nós estamos em Jesus. Porque o que eu tenho observado é que nós temos ganhado uma capacidade enorme de transmitir informações corretas. Mas esse não é o chamado de Deus para a nossa vida. Isso não é o que a gente vê Deus ensinando para o seu povo desde o início. Não é transmitir informações. É um chamado a compartilhar a vida. E é exatamente isso que Jesus está falando quando diz, agora vão e façam discípulos. Porque os discípulos aprenderam a orar porque viram o quê? Jesus orando. Os discípulos aprenderam a servir porque viram Jesus ajoelhado, lavando os pés. Os discípulos aprenderam a amar os desprezados porque viram Jesus tocando os leprosos, parando no meio do caminho de uma jornada para atender uma pessoa, recebendo crianças, sentando-se à mesa com pecadores. Eles aprenderam a confiar no Pai porque eles viram Jesus entregando o quê? A sua própria vida a esse cuidado. Então, Jesus não apenas explicou a vida do reino, Jesus viveu a vida do reino diante deles. Então, é por isso que Jesus, então, vai dizer exatamente, siga-me. Porque esse siga-me de Jesus é carregado dessa mentalidade que Deus já vem lá desde o início do seu povo. Dizendo o quê? Ouça. Então Moisés continua falando o seguinte, olha só, ensine-as com persistência a seus filhos. Fale sobre ele, sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, vai introduzir aqui a rotina. Deus vai transformar a vida comum em um ambiente de formação espiritual. Em outras palavras, é caminhe perto o suficiente para que a verdade alcance a vida real. Você quer saber se essa pessoa que está ensinando a você a amar Deus, só coisa boa, de todo o coração, de toda a alma e todas as suas forças, caminhe com ela de maneira tão próxima que você observe a vida que ela vive cotidianamente. Porque a ideia de Deus não é transmitir informação, é o quê? Compartilhar a vida. E é aqui que a gente está sendo pego. Porque a gente tem pessoas com alta capacidade oratória, pessoas que conseguem, diante da multidão, performar, atrair muita gente, e não se esqueça, Jesus foi sempre rodeado de muita gente. Uma multidão. Mas é por isso que, diferente da multidão, havia o quê? Discípulos. E o que é que esses discípulos faziam? Compartilhavam a vida com Jesus. Jesus fez exatamente isso aqui. Ele discipulou enquanto caminhava, enquanto comia, enquanto atravessava as tempestades, enquanto enfrentava a rejeição, discutia sobre quem seria o maior. Jesus estava fazendo exatamente isso daqui que a gente encontra em Deuteronômio. Jesus transformava situações comuns em momentos de formação. Então, nós nos tornamos discípulos quando o quê? Permitimos que Jesus entre em nossa vida real. Por isso que a gente pode oferecer muito conteúdo. A gente pode... E a gente tem hoje um acesso à informação muito grande. A gente tem bíblias de várias versões, podcast, curso, livro, YouTube, conferência, vídeos, sermões. É tanta coisa. Mas, paradoxalmente, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que parecem não amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Porque a gente encontra pessoas na igreja ou que se dizem evangélicas, porque elas sabem discutir doutrinas, porque elas sabem dizer algumas informações, ou muitas informações, mas, por exemplo, elas não conseguem pedir perdão. Que conhecem versículos bíblicos, mas elas não conseguem controlar a língua. Que acompanha igrejas, pregadores, mas elas não conseguem amar as pessoas que estão ao seu lado. Portanto, o problema não é informação, a gente tem muita. O problema é o quê? A transformação. A transformação. E daí você vai imaginar que Jesus estava num contexto onde ele teve que lidar com muitas pessoas que tinham muita informação, que era quem? Os fariseus. Os fariseus eram um grupo de religiosos que tinha muita informação. Mas qual era a diferença entre os fariseus e os discípulos de Jesus? Que não tinham tanta informação assim, mas tinham o quê? A participação da vida com o mestre. Então, a verdade precisa sair da página, atravessar o coração e se tornar o quê? Prática. Então, o processo de Jesus é, você aprende, não apenas ouvindo, não apenas escutando meus ensinamentos, mas compartilhando sua vida comigo. Então, séculos depois, é exatamente isso que a gente encontra na fala de Jesus. Jesus está dizendo para os seus discípulos, exatamente isso que Deus falou a Israel em Deuteronômio, no capítulo 6. Vocês vão fazer discípulos? De que maneira? Apenas transmitindo informação, apenas ensinando, batizando. Isso faz parte do processo. Mas compartilhando a vida que vocês têm comigo. E é por isso que vocês viveram comigo. Entende por que então os discípulos precisaram passar os anos que passaram com Jesus, para que eles pudessem observar, ver, sentir, para que eles pudessem entender como é viver o reino de Deus a partir de alguém que estava vivendo, e agora então, porque eles tinham experimentado essa realidade, eles poderiam então transmitir a outras pessoas. Sendo que a gente se engana com a multidão de pessoas. E Jesus sempre mostrou claro, deixou claro, que a multidão, ela é muito variável. Uma hora ela está gritando hosanas, outra hora depois ela está gritando o quê? Crucifica-o. Não é assim? Mas Jesus então vai investir sua vida naquele grupo de pessoas que estão ali próximo dele, para que eles possam sentir, para que eles possam compartilhar e viver a vida com ele, para que eles sejam capazes de, então, ensinar outras pessoas a fazerem isso. Jesus formou discípulos por meio de uma convivência intencional, relacional e transformadora. Aqueles homens, eles, através da convivência com Jesus, que foi intencional da parte de Jesus para com eles, a partir desse relacionamento, eles iam sendo transformados e essa transformação, então, os habilitou a posteriormente a fazer o quê? Novos discípulos. Então, é por isso que Jesus vai dizer isso que ele disse. A gente volta aqui para o texto de Mateus. É por essa razão. Então, a fé que foi transmitida lá em Deuteronômio de paz para os filhos, Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu agora estou transmitindo para vocês. Consegue entender? Da mesma maneira que os pais deveriam ter esse relacionamento com Deus e transmitir para os seus filhos, eu vivi com vocês, me relacionei com vocês, vocês foram impactados e agora é a vez de vocês fazer isso com outras pessoas. Tanto é, gente, que Paulo vai dizer a Timóteo a mesmíssima coisa. Ele vai dizer o seguinte, olha, o que você ouviu de mim, diante de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis e também capazes de ensinar a outros. Ou seja, Paulo ensina a Timóteo, Timóteo compartilha com pessoas fiéis, e essas pessoas fiéis fazem o quê? Compartilha com outras pessoas. Ou seja, o reino de Deus vai avançando de vida para vida, de mesa para mesa, de casa para casa, de relacionamento para relacionamento. E aqui é a nossa grande crise. Porque nós deveríamos estar fazendo exatamente essa pergunta. Quantas pessoas estão sendo acrescentadas à igreja a partir da minha vida? Mas normalmente a gente fica perguntando quantas pessoas vieram ou quantas pessoas deixaram de vir, quando na verdade a pergunta é: o reino de Deus está avançando a partir da minha vida? Nos meus relacionamentos, é possível as pessoas perceberem que eu amo a Deus de todo o meu coração, que eu tenho um relacionamento com Jesus, com toda a minha alma, que eu busco servi-lo com todas as minhas forças? A pergunta que nós precisamos fazer é: quantas pessoas estão aprendendo de Jesus ao observar como eu estou vivendo? Quantas pessoas estão abandonando o antigo padrão de vida delas a partir da observação do meu abandono da antiga vida? Quantas pessoas estão aprendendo a orar porque elas me veem orando? Quantas pessoas estão servindo porque elas têm me visto servir também? Quantas pessoas estão ajudando outras pessoas porque elas estão me vendo ajudar a outras pessoas? Por isso a pergunta é: quem está aprendendo a seguir Jesus por meio da minha vida? É essa a pergunta aqui que define se nós somos frequentadores, ou seja, participamos daquela multidão de pessoas que estão maravilhadas com o ensinamento de Jesus, estão buscando o milagre, a cura, os benefícios da presença de Jesus, ou se nós somos discípulos. Porque discípulos estão o quê? Compartilhando a vida. Compartilhando a vida. E eu sei que às vezes a gente pode não se sentir pronto para fazer tudo isso, mas você precisa lembrar que quando Jesus chamou aqueles homens, eles também não estavam prontos. Mas foi o compartilhar da vida diária ali com Jesus, acordando, dormindo, fazendo algumas viagens, enfrentando alguns desafios, que os preparou para a missão. Então, para você refletir e praticar, deixa eu lhe perguntar, você está apenas frequentando ambientes cristãos ou está realmente aprendendo a seguir e obedecer Jesus? Segundo, quem tem permissão para conhecer sua vida, confrontar seus erros e ajudar no seu crescimento espiritual? E por último, quem Deus está colocando perto de você para que você o ajude a seguir a Jesus? Então essa é a pergunta, gente. Porque o reino de Deus, ele é transmitido de vida para a vida. Sempre foi assim. Esse é o método de que Deus utiliza. Desde lá do início do seu povo, até depois da formação da sua igreja, a ordem é a mesma. Façam discípulos. E discípulo não se faz no auditório como esse, não se faz através de eventos bacanas que a gente faz, não se faz através de programações, de shows, de espetáculos. Discípulos se faz através da vida daqueles que já encontraram Jesus, então são capazes de transmitir essa vida agora para outras pessoas, enquanto estão vivendo o dia a dia delas, enquanto estão trabalhando, enquanto estão vivendo a vida cotidiana. Então elas vão compartilhando aquilo que elas têm aprendido e vivido de Jesus, a transformação que Jesus tem ocasionado na vida delas. Isso, então, atrai novas pessoas e faz com que as pessoas, então, busquem viver o mesmo relacionamento. Não há um esforço para a gente levar as pessoas à igreja, porque a igreja é o lugar de onde as pessoas partem. Aqui é o lugar onde você vem, ouve informações, para que você seja capaz de transmitir essas informações, mas porque você está buscando viver, e não o contrário. Amém? Então vamos ficar de pé, fazer uma oração e vamos pedir para que Jesus nos ajude a segui-lo, a cumprir a missão, a não se perder no meio desse caminho com tantas coisas. Porque não é a quantidade de peixes que a gente vê no barco, é se a gente está formando discípulos. Pessoas que estão amadurecendo, sendo transformadas, tendo as famílias restauradas, os casamentos edificados, se tornando bons profissionais, pessoas que estão, de fato, deixando que os princípios do reino sejam visíveis no seu dia a dia, então fazendo diferença aonde elas estão. Porque se nós tivéssemos 50% da população de discípulos, nós não estaríamos vivendo o país que nós estamos vivendo. Um grupo de missionários chegou na Nova Zelândia, eu estava lendo essa história, e eles transformaram uma tribo inteira a ponto de gerar conflito em relação a esse quesito da perda da cultura local, porque aqueles homens e mulheres daquela tribo mudaram completamente a sua forma de viver a partir do encontro que eles tiveram com Jesus. Então não é possível que a gente viva num país com tanta coisa ruim, mal acontecendo, e a gente ache que são discípulos de Jesus. Não é possível. Porque discípulos de Jesus vivem completamente diferente. Eles amam o Senhor de todo o coração. Eles estão num relacionamento com toda a alma, com todas as forças. Ou seja, mesmo numa final de Copa, mesmo na proposta indecente de um negócio para ser fechado e ter lucro indevido, sabe essas coisas? Mesmo diante do suborno, mesmo diante de tanta coisa, você sabe muito bem, discípulos de Jesus vão agir diferente. E é por isso que eu gostaria que você fizesse essa oração agora. Senhor, me faça teu discípulo. Não um frequentador, mas um discípulo, alguém que segue mesmo. Alguém que aprende a te amar de todo o coração, toda a alma, com todas as forças. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a perceber, Senhor, essa realidade de que não é apenas o tanto de informação que a gente sabe sobre o Senhor, mas é o quanto a gente está, de fato, vivendo contigo. O quanto a gente está praticando isso no dia a dia da nossa vida. Não é informações sobre quem tu és, mas é obedecer a quem tu és. Foi isso que o Senhor disse. Depois a esses homens, vão e faça discípulos ensinando-os. O ensino, o batismo e tantas outras coisas são consequências daqueles então que aprenderam a viver contigo, te amar, te obedecer. Por isso nos ensina a essa igreja aqui, Senhor, a fazer discípulos através da transmissão da vida, da própria vida. Aqueles poucos homens, eles se espalharam pelaquela região e essa transmissão de vida para vida foi acontecendo, de mesa para mesa, de casa para casa, de relacionamento para relacionamento, e a tua igreja foi crescendo. Por isso nos ensina, Senhor, a viver uma vida contigo de tal forma que a gente influencie outras pessoas, não para se tornarem cristãos, mas para se tornarem discípulos. Que a gente esteja comprometido com isso, em ensinar a te amar, Senhor, ensinar a te obedecer, ensinar a viver para o Senhor, a não viver para a religião, para a igreja, Não, Senhor. Porque disso já temos muito no nosso país. Nós precisamos dos discípulos do Senhor, vivendo essa vida do reino aqui, nesse reino das trevas, para que os homens vejam a luz das nossas boas ações, e então glorifique ao Pai que está nos céus. É por isso que a natureza geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, dos discípulos. Nos manifeste, Senhor, nesse mundo, para que possam saber quem Tu és, o único Deus, o único Senhor, o Rei de toda a terra, e então possa submeter as suas vidas a Te servir, Senhor, a viver para Ti. Nos ajude, Senhor, a cumprir a missão, que é fazer discípulos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar